Continuando sobre o conceito de pardes, vamos passar para o próximo prisma, que é o prisma chamado de drash ou de drush. Esse prisma, um pouco mais complicado, já teve gente que achou o remes complicado, então imagina, o drush é muito mais complicado. Mas vamos tentar explicar, pelo menos por cima, para ter uma ideia. Não vou entrar em todos os casos e ver todos os casos, que são conceitos bem mais complicados, mais complexos. Eles aparecem muito no Talmud, logicamente. Mas o princípio é o seguinte. Nós já vimos na introdução que a Torá foi dada oralmente e Hashem entregou para o povo de Israel a Torá também por escrito. A grande diferença entre a Torá oral e a Torá escrita é que a Torá oral é bem vasta, ela é bem larga, e a Torá escrita é extremamente compacta. E tudo está escrito na Torá compacta. A única coisa é que nós temos que conseguir decodificar o que está escrito na Torá escrita. E da mesma forma que nós vimos em relação a Remes, que são dicas, são coisas assim mais simples. Quando chega no conceito de Drashá, nós estamos falando de conceitos de halakha, conceitos de leis. Nem sempre leis, muitos casos de drashá não são de leis, mas a grande maioria de drashá são leis. Nós queremos saber qual é a lei nesse determinado caso. E na Torá escrita, isso está codificado. Então você precisa saber como decodificar. E para isso existem vários e vários métodos que estão reunidos em alguns lugares, descrevendo quais são esses métodos. E os nossos mestres do Talmud fizeram listas de quais são esses métodos. Existem algumas listas. Algumas listas têm poucos itens, algumas listas têm mais itens e tem lista que tem mais itens ainda. Uma dessas listas, nós falamos todos os dias na reza. Logo antes de começar a reza com Minyan, antes do primeiro Kaddish, se lê uma braita que começa com as palavras Rabbi Ishmael Omer, que muita gente conhece como o Rabbi Ishmael, que é logo o trecho que se fala antes de começar a reza com Minyan de manhã. Nesse trecho, o Rabbi Ishmael sintetiza 13 métodos de derivação de leis da Torá escrita. Esse, como estou falando, é um dos lugares onde nós encontramos esses métodos. Existem os métodos que o Hillel fala, tem os métodos do Rabbi Eliezer, que são 32 métodos. De qualquer forma, esses métodos são métodos para a pessoa conseguir ler um versículo e deduzir e derivar dele e descobrir nas palavras daquele versículo leis. Ou, às vezes, conceitos. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Torá fala muitas vezes sobre testemunhos. Muitas vezes. A Torá fala sobre testemunhas e a Torá fala, geralmente, duas testemunhas. Afinal de contas, é necessário um mínimo de duas testemunhas para que seja válido aquilo que estão falando. E de uma forma geral, em muitos lugares, na maioria dos lugares, quando a Torá fala sobre testemunhas, a Torá fala de eidut, de testemunho, fala de Eidim, testemunhas, Mas não é em todo lugar que a Torá especifica de novo que são duas testemunhas. Existe um lugar onde a Torá especifica e fala sobre uma testemunha. E lá está escrito Ed Echad, uma testemunha. E nossos mestres, então, aprendem daqui que aqui está se fazendo uma regra geral para a Torá. É um dos métodos. Quando a Torá quer te falar de uma testemunha, a Torá especifica e fala que é uma. Quando a Torá fala de testemunhas de uma forma geral, sem especificar o número, sempre estamos falando de dois ou mais. Isso é uma regra. Então, toda vez que você lê na Torá falando sobre testemunha, você sabe que é uma regra. Se não está escrito o número, é dois ou mais. Porque se a Torá quiser falar especificamente de uma testemunha, a Torá vai especificar uma. É uma regra. É uma regra que te ajuda a entender todos os lugares onde a Torá fala sobre testemunhas. E isso é uma coisa prática. São leis práticas. Um outro método. Existe um método que é chamado Davar Halamed Meiniano. Uma coisa que você aprende, você entende ela segundo o assunto que está sendo abordado. Exemplo. No Decálogo, quando nós recebemos em Shavuot, tem três mitzvot seguidas lá, que falam Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov. Não assassine, não cometa adultério e não roube. O que significa não roubar? Afinal de contas, existem vários tipos de roubos diferentes. E a Torá fala sobre esses diversos tipos de roubo. Sobre qual roubo estamos falando especificamente aqui no Decálogo? Você vai pensar, é roubo de dinheiro. Certo? Assim parece, porque quando você fala de roubar, a primeira coisa que vem à mente é isso. Dizem nossos mestres, que faz parte aqui dos métodos de decodificação da Torá. Isso veio junto com a Torá, é manual da Torá. Hashem entregou esse manual. Davar halamed meinyano. Uma coisa que você aprende do assunto que está sendo abordado. Quer dizer que da mesma forma que existe algo que une Lotirtzach com Lotinaf, existe algo que une a proibição de cometer um homicídio com a proibição de cometer adultério. O que que une uma coisa com a outra? A pena. A pena que existe pela Torá em relação a esses dois conceitos é pena de morte. Então, se nós estamos falando aqui de duas mitzvot, que uma pessoa que transgride tem pena de morte, então isso significa que o próximo assunto aqui falado, Lotignov, não roubar, também tem a mesma pena. Opa, qual tipo de roubo tem pena de morte? Resposta, a Torá fala em outro lugar sobre isso. Uma pessoa que rouba uma pessoa, o que é chamado de sequestro, se usa desta pessoa para qualquer coisa que seja, mínima que seja, se apoia em cima dele, manda ele catar um papelzinho no chão, o que for, e em seguida vende ele ou como escravo ou vende ele de volta para sua família por intermédio de uma exigência de resgate. Pela Torá, essa pessoa tem pena de morte. Essa pessoa que cometeu o sequestro tem pena de morte. Então, qual o assunto que nós estamos falando aqui quando está escrito na Torá? Lotirtzach, não pode assassinar. E a Torá fala em seguida, não pode cometer adultério. Em seguida, a Torá diz, não pode roubar. Qual roubo nós estamos falando? Não roubar galinha, que é proibido, está escrito na Torá em outro lugar. Mas estamos falando aqui de sequestro. muita gente provavelmente nunca se deu conta que é isso que está se tratando ali. Porque se nós lemos apenas as palavras, ou até uma tradução não tão elaborada, dá a entender, não roubar, não roubar. Não roubar, que não pode roubar. Dinheiro, bens. Mas não é sobre isso que a senhora está falando aqui. Então, precisa saber como decodificar. E é isso, essa é uma das grandes tarefas que o Talmud tem. E o Talmud usa essas regras todas praticamente o tempo todo. Para poder entender e derivar e aprender as leis da Torá.